As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo está a fazer um apelo à população da região para que esta não se dirija em grande número aos centros de saúde para efetuar a vacina contra a gripe sazonal, cuja campanha se iniciou no passado dia 28 de setembro e que este ano tem também em consideração a pandemia e os riscos criados por esta. Em declarações prestadas à ERT, o enfermeiro Fernando Nogueira, que coordena este processo no âmbito do ACES Médio Tejo, reforçava a ideia de que não há necessidade de todos se vacinarem de imediato, uma vez que a campanha de vacinação vai decorrer até dezembro e é feita em duas fases, de acordo com aspectos como as pessoas institucionalizadas, a idade ou grupos de risco e se esta é gratuita ou não.
Preconiza à Direção-Geral de Saúde que deva ser feita de preferência até ao final do ano, portanto é preciso ter aqui alguma calma, não é nos primeiros dias, não é porque se seja vacinado nos primeiros dias que tem mais eficácia, portanto é uma campanha longa com que envolve muita gente, mas que iremos cumprir tal e qual como nos outros anos. A Direção-Geral de Saúde faz uma recomendação, identifica grupos prioritários e destes grupos com prioritários à vacinação da gripe, estabelece alguns grupos com fortemente recomendados. Nestes grupos estão incluídos as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, as grávidas, os doentes crónicos, e aqui há um leque variado de patologias que estão incluídas. Eu salientava pelo número, pela relevância que tem em relação ao número, eu salientava as pessoas com diabetes, mas há uma série de pessoas que estão abrangidas e que a Direção-Geral de Saúde recomenda fortemente a vacinação. Também neste grupo de recomendados, temos as pessoas que estão incluídas em determinado tipo de contextos, ou seja, aquilo que nós vulgarmente chamamos as pessoas institucionalizadas, aqui entram as pessoas em nos lugares, na designação lugar de lares residenciais, as pessoas em apoio domiciliário, portanto há aqui uma série de grupos. A Direção-Geral de Saúde também inclui e recomenda a vacinação a pessoas entre os 60 e os 64 anos. Estas são as recomendações. É preciso terem atenção e distinguir entre aquilo que são os grupos recomendados para a vacinação e aquilo depois que são especificamente as pessoas que têm acesso à vacinação gratuita. Portanto, nem todos os que fazem parte dos que são fortemente recomendados têm acesso à vacinação gratuita. Essa dirige-se a um grupo mais restrito, que embora abranja, como eu lhe disse, ainda mesmo assim muitos utentes. Trata-se de pessoas com idade superior a 65 anos, as grávidas, pessoas com determinado tipo de patologia e as pessoas institucionalizadas. Este ano há uma novidade, também decorrente muito do contexto da Covid, os profissionais que trabalham em instituições que acolham doentes em situação de residência também têm acesso à vacinação gratuita. O resto, os outros utentes que vão ser abrangidos pela vacinação gratuita entram na segunda fase, 19 de outubro. Portanto, os utentes, façam apelo que os utentes não recorram aos serviços de saúde nesta altura. Se tiverem dúvidas, contactem via telefone as instituições, as unidades onde estão inscritos. Não se dirigem aos serviços de saúde, isto para evitar a aglomeração e um maior circuito de utentes, que nesta altura de pandemia também temos de ter alguns cuidados e alguma segurança.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A região do Médio Tejo registrou mais 7 infecções por Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, 4 das quais no entroncamento, que nesta fase é o concelho com maior número de situações ativas, 90, muito por força do surto detectado no lar dos ferroviários. Para além desses 4 casos, registro para mais 2 em Alcanena e outro em Tomar, que soma 8 infecções nos últimos 8 dias. Importa referir que estão ativos na região 258 casos. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o entroncamento é o concelho com o maior número de casos ativos, 90, seguindo Sorém com 50 e Abrantes com 32. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Ourém 173 infecções, 119 recuperações, Tomar 160 casos com 134 recuperados e 4 óbitos, entroncamento 144 infecções, 53 recuperados e 4 mortos, Torres Novas 86 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes 74 infectados, dos quais 42 estão curados. Nação 40 infecções, 25 recuperados e 1 óbito. Alcanena 28 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Aparece depois Vila Nova da Barquinha com 13 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezer 9 casos, 8 dos quais já dados como recuperados. Constância 7 infecções, 3 das quais já recuperadas. E o Sardual com 3 casos, 2 recuperados.
Rádio L, a primeira a informar.
Duas pessoas foram detidas esta terça-feira durante uma operação da Polícia de Segurança Pública de combate ao tráfico de droga nos concelhos de Lisboa, Sintra, Leiria, Batalha e Pombal. Em comunicado, a PSP de Leiria adianta que realizou 8 buscas domiciliárias e 8 buscas não domiciliárias nestes 5 concelhos dos distritos de Lisboa e Leiria. A Operação Rotas Cruzadas 2 faz parte de um processo de investigação que dura cerca de 2 anos e que, em junho deste ano, levou à detenção de 17 pessoas e à apreensão de várias drogas. No âmbito da operação foram detidas mais 2 pessoas e foram apreendidas armas, heroínas e cocaína, além de dinheiro e viaturas.
Rádio F, a primeira a informar.
As questões relacionadas com o pessoal e os equipamentos afetos atualmente às associações de pais deverão a médio prazo passar para o município. O deputado municipal, Luís Francisco, do PSD, defendeu este princípio no decorrer da última Assembleia Municipal, quando da discussão do ponto referente à aquisição dos serviços de fornecimento das refeições escolares ao abrigo do Acordo Quadro da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Luís Francisco referiu que esta transição deverá ter lugar com dignidade, alertando para o facto de que, a não acontecer, se podem criar situações complicadas.
Eu parece-me que, de facto, esta passagem das associações de pais para a Câmara Municipal terá que acontecer, e terá que acontecer com dignidade. E não pode ser simplesmente quando cada associação de pais diz, ok, por alguma razão, a gente vai aqui fechar a loja e fiquem vocês com isso. Porque há situações em que isto é complicado. Porque há encargos, há compromissos, etc., que estão assumidos a médio e longo prazo. E, portanto, as associações de pais têm uma dinâmica, ou a sua missão não é propriamente gerir este tipo de situações, e há que ter aqui, sim, algum cuidado para que depois pessoas que fazem isto, digo eu, voluntariamente, não fiquem pessoalmente penalizadas com ónus sobre situações que depois não conseguiram cumprir, porque os mandatos das associações de pais são anuais, ou eventualmente mais, ligeiramente mais prolongados, as pessoas vão mudando e isto permite ou dá aso a situações por vezes complicadas e dúbias. Eu penso que há aqui alguma vantagem global em o processo ser gerido a nível municipal. Mas ressalvo o que também já disse, que esta passagem não pode ser feita abruptamente e tem que ser feita caso a caso, mas tem que se dar a possibilidade. Eu penso que a Câmara devia de assumir alguns dos ónus que estão, nomeadamente transição de pessoal, transição de equipamentos, que possam ser úteis, e assumir isso. Porque, efetivamente, beneficiou durante uma série de anos deste serviço e desta gestão, e se o fizer, isto se calhar é mais fácil para toda a gente, e depois, naturalmente, convém continuar a ouvir as associações de pais, a monitorizar a situação, nomeadamente as questões de qualidade que se falava aqui, em que é importante o aferir, digamos assim, a sensibilidade. Eu falo em termos globais dos pais, há sempre a A ou B que nunca fica contente, ou que gosta muito, ou que não gosta da comida. No entanto, em termos gerais, penso que essa sensibilidade é também importante haver, não só por parte das associações de pais, mas também por parte das associações de pais, isto em termos futuros. Mas parece-me que esta passagem deve ser feita, e deve ser feita com dignidade, e deve ser feita assumindo o passado.
Na resposta, a Presidente Anabela Freitas deu conta que a questão do fornecimento de refeições escolares, assim como a qualidade destas, estão salvaguardados. Em relação às associações de pais, a autarca lembrou que já no passado, sempre que foi necessário, o município assumiu todas as situações que foram surgindo e voltará a fazê-lo.
Está a decorrer neste momento um contrato que vai até fevereiro, portanto final do primeiro semestre, os dois agrupamentos de Tomás estão a funcionar já por semestres, que não vem à Assembleia porque está dentro daquilo que é a delegação de competências que a Assembleia deu para encargos plurianuais de 99 mil euros e, portanto, não tinha que vir à Assembleia e estamos agora a trazer este que vai perfeitamente a tempo de ser lançado, visto ir a um acordo de quadro da CIM, para que não haja interrupção do serviço quando terminar o contrato de fevereiro, este inicia logo a seguir. Quanto à qualidade que refere, que questiona se isso está elencado no acordo de quadro da CIM, as refeições escolares e o conjunto de parametrização que elas têm que cumprir em matéria de qualidade, de higienização, há um conjunto de critérios que estão legislados e, portanto, nenhuma empresa, quando a CIM lançou o acordo quadro, através da central de compras, todas as empresas tinham que cumprir aquilo que está na legislação. E, portanto, está salvaguardado, indo nós ao acordo quadro, essa matéria está salvaguardada. Em relação à questão que o deputado Luís Francisco coloca, o senhor deputado, ao longo dos tempos, houve associações de pais que já terminaram a sua atividade e a Câmara assumiu. E a Câmara está sempre disponível para assumir. Agora, uma associação de pais é uma associação de direito privado. Seria irresponsável da nossa parte se neste momento, neste caderno de encargos, não contemplássemos a possibilidade de ter que assumir na totalidade. Porque, e o senhor deputado sabe tão bem quanto eu, ou se calhar até melhor, que sobretudo nas transições de direção de associações de pais, às vezes as coisas não são pacíficas. Como aconteceu no passado, já com um conjunto de associações de pais onde a Câmara assumiu. Continuaremos a assumir.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Municipal de Vila de Ré aprovou por unanimidade o Plano de Segurança da Água, com vista a promover sistematicamente a segurança do sistema de abastecimento de água para consumo através de uma avaliação e gestão de riscos, abrangendo desta feita todas as fases do sistema de abastecimento, desde a captação da água até a sua distribuição ao consumidor. No seguimento da sua preocupação com a melhoria contínua no serviço de abastecimento de água para consumo humano, o município de Vila de Ré desenvolveu o Plano de Segurança da Água do seu sistema de abastecimento, seguindo as metodologias preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, a ERSAR, numa perspectiva de análise e prevenção de riscos em sistemas de abastecimento de água. O Plano de Segurança da Água para Consumo Humano, tal como preconizado pela Organização Mundial de Saúde, assume-se como um documento que identifica e prioriza riscos plausíveis que se podem verificar no sistema de abastecimento, desde a sua origem da água bruta até à torneira do consumidor, estabelecendo medidas de controle para reduzir ou eliminar os riscos e estabelecer processos para verificar a eficiência da gestão do sistema de controle e da qualidade da água a produzir.
Rádio F, a primeira a informar.
O tema da regionalização deverá marcar no decorrer do ano que falta para as próximas autárquicas muito do debate político. O tema foi alvo de análise por parte dos vereadores o Cristóvão e José Delgado na abertura de mais um debate quinzenal aqui na ERTS. A questão surgiu a propósito da realização, em meados de outubro, das eleições para as presidências e vice-presidências das comissões de coordenação regionais que vão passar a ser votadas pelos autarcas eleitos pelos respectivos conselhos. O vereador O Cristóvão, do PS, começava por reforçar a ideia que é necessário uma divisão administrativa intermédia entre o poder local e o poder central.
A regionalização é algo que continua a fazer falta, portanto uma divisão administrativa intermédia numa lógica intermédia entre o Estado Central e as autarquias. De facto, faz falta algo a esse nível, que na prática existe. E é a propósito disso que este tema agora está um pouco em cima. Existem cinco entidades a que chamamos as CCDRs, ou as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, no nosso caso, bem, eu ia dizer no nosso caso Lisboa e Valdetejo, mas nós aqui em Tomar até temos esta particularidade de ter duas, não é? Ou o Médio Tejo assim como a Leziria do Tejo tem duas, é uma daquelas coisas que também foram, enfim, muito bem decididas na altura, e até aqui para o nosso conterrâneo Miguel Relvas, não é? Mas é uma particularidade que este uma rimas não faz sentido nenhum, porque causa-nos, aliás, grandes dificuldades, e basta ver isso. Nós tomar, como os outros conselhos do Médio Tejo, fazem parte, em termos de ordenamento do território, e por exemplo, no processo que agora vai decorrer, das eleições do Presidente da CCDR, fazem parte de Lisboa e Val do Tejo, mas para candidaturas e financiamento, tanto a fundos europeus, vamos ao centro. Na Leziria do Tejo passa-se de forma diferente, portanto, ordenamento Lisboa e Val do Tejo e candidaturas vão ao Alentejo. Portanto, estamos em duas CCDRs ao mesmo tempo, o que causa muitos problemas. Mas dizia, as CCDRs, na prática, já são uma espécie de, realmente, esse tal patamar intermédio entre o Estado Central e as autarquias. Só que sem legitimidade, porque não são eleitos, não prestam contas, ou quando muito prestam contas ao ministro que tem a tutela, e portanto é muitas vezes difícil lidar com estas entidades. É verdade, e bem, que agora se vai dar um passo em frente, e é disso que se fala, e foi disso que aliás se falou na Assembleia Municipal, porque os autarcas, quer das câmaras, quer das assembleias, e aqui nas assembleias naturalmente inclui-se os presidentes de junta, portanto todos os eleitos, sejam presidente ou vereadores ou deputados municipais, vão ser chamados a eleger, já no próximo dia 16 de outubro, se não estou em erro, a eleger os presidentes e os vice-presidentes das CCDRs. Portanto, este processo vai-se passar no país todo. Nós aqui, como já referi, nós votamos para Lisboa e Val do Tejo. Não é, está muito longe do que é perfeito, mas é um caminho, é um passo, portanto, para começar a haver realmente alguma maior transparência, alguma maior democraticidade, portanto, na eleição destas entidades.
Para o vereador José Delgado do PSD, não se trata de dividir o país, mas sim de o agregar, garantindo competências e os meios financeiros necessários, num processo que deve ser consensual entre todas as forças políticas.
Passo muito na regionalização e há divergências imensas, porque não existem estudos, propostas concretas sobre o que será a regionalização. Dividir o país, eu diria agregar o país. O que é que vai ser agregado em cada região? Isso é que é a base. E depois as competências que esta região tem de ter, tem que ser globais, senão, se forem coitadinhos, não podem decidir em nada, não vale a pena. E devem ter o poder de eleição, de ser eleitos, que é a responsabilidade depois responder perante o povo que os elegeu. Isto é grande efeito. Agora, o mais importante de tudo é quem é que vai ser agregado. Na nossa região, qual é a região? Vai até onde? Apanha parte do Alentejo, apanha parte do litoral, vai até Coimbra, vai ficar com Coimbra, vai ficar até onde? Com Lisboa? Espero que não, porque depois é tudo sugado por Lisboa, não é? Ou Porto, é claro que não vamos ao Porto. Mas o essencial aqui é que para nós conseguirmos ter autonomia e independência tem que haver, primeiro, criação de riqueza. E isso cria-se com um plano eficaz sobre o que aquele território vai fazer. Mas esse território agrega o quê? Quais são as suas potencialidades? E é por aí que nós temos que começar. Não é por ter mais hectare ou menos hectare que a coisa funciona melhor ou pior. Agora, o que eu penso é fazer, dividir o país em regiões, de facto, devemos começar por aqui. Como agregar, o quê? E que competências é que vão estar? Porque não basta ao governo depois transmitir responsabilidades, tem que transmitir também um pacote financeiro, senão isto não funciona. Os impostos vão ficar na região ou vão para o governo e depois vêm em função dos projetos apresentados? Eu penso que estas questões, porque só assim, só com um trabalho destes, e tem que haver acordo, senão não vale a pena, entre os partidos, com assento na Assembleia da República, em traçar estas linhas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No próximo dia 10 de outubro chegam a Abrantes dois espetáculos no âmbito da 4ª edição do Manobras. O primeiro espetáculo chama-se Anti-Princesas. Será sobre a pintora Frida Kahlo e está agendado para as 15 horas no Quartel de Arte Contemporânea Coleção Figueiredo Ribeiro. Às 16 horas é a vez de Violeta Parra entrar em cena. Estes espetáculos, com lotação até 15 pessoas, têm como público-alvo família e as entradas têm um valor de 3 euros. Estes são espetáculos da Arte em Rede, um projeto de cooperação cultural e territorial que atua desde 2005 nas áreas da programação em rede, de apoio à criação, da formação e da mediação cultural. Atualmente é constituída por 18 associados, os municípios de Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Almada, Barreiro e Lisboa, Moita, Montemor-o-Novo, Montijo, Oeiras, também Palmela e Pombal, ainda Santarém, Sesimbra, Sobral de Montagraço, também Tomar, Torres Vedras e a Cooperativa Rumo. E vamos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, setembro é o mês de regresso das notas do dia na Rádio Hertz e também de regresso às aulas. Estava longe de imaginar que este regresso às aulas na linha Ceira não seria já no novo centro escolar. Mais uma das obras da governação socialista que temem não estar pronta a tempo e horas. A exceção passou a ser a regra nas obras públicas em Tomar. Nenhuma obra acaba dentro do prazo e sempre com atrasos significativos e consequências lesivas para os tomarenses. O Centro Escolar da Linha Ceira é o pior exemplo desta realidade. Uma obra que ultrapassou todos os limites. Vejamos. A 20 de dezembro de 2017, foi assinado o contrato com a empresa Tecnorem para a construção do Centro Escolar da Linha Ceira, no valor de 1,5 milhão de euros, com prazo de execução de 360 dias. A 16 de maio de 2018, a empreitada foi então consignada, começando a contar o prazo para a realização da obra. Foram vários os percalços, o tempo foi passando e a obra concluída nem vê-la. A 22 de junho de 2020, o Executivo Camarário aprovou a prorrogação do prazo, com efeitos retroativos, até ao dia 31 de agosto de 2020. Pouco tempo depois, a 14 de setembro, a Governação Socialista propôs nova prorrogação, desta vez até 31 de dezembro de 2020. Será que é desta? Será que os jovens estudantes daquela freguesia poderão finalmente iniciar o ano 2021 no seu novo centro escolar? E não se apuram responsabilidades por este atraso de 2 anos numa obra de 1 ano? É que, à semelhança de outros projetos, tudo indica que a responsabilidade por estes atrasos está do lado da Câmara Municipal. Basta ver que a 6 de julho de 2020, a empresa Tecnorem dizia no e-mail: neste momento, a empreitada não reúne condições para que possamos apresentar um plano de trabalho vinculativo e definitivo, uma vez que ainda não dispomos de todos os elementos e informações necessárias para a conclusão de todas as tarefas e atividades da empreitada. Há situações ainda por definir e que têm grande impacto no prazo de execução da empreitada, algumas delas já expostas anteriormente na nossa comunicação datada de 14 de agosto de 2019. 14 de agosto de 2019. Então o empreiteiro está há mais de 1 ano à espera para obter informações da Câmara Municipal de Tomar para poder concluir a obra. Como é possível isto acontecer? Como é possível isto passar em branco e não haver um pedido de desculpas da Câmara Municipal a todos os alunos, encarregados de educação, professores, funcionários e a toda a comunidade pelos prejuízos causados? Sejamos claros, esta situação é o resultado da incompetência, de uma enorme irresponsabilidade para com os cidadãos e as consequências são graves para a nossa terra. É mau demais.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.